O comércio global, com a ajuda de mega acordos regionais, cresceu vertiginosamente nos últimos 30 anos. Um dos principais fatores que determinaram esse crescimento foi a redução das tarifas de importação em praticamente todos os países do mundo. Mas agora esses avanços estão ameaçados, especialmente por uma onda protecionista vinda do governo Donald Trump. Países altamente dependentes do comércio internacional, como Japão, China e Alemanha, estão potencialmente entre os mais prejudicados. O professor Yorizumi Watanabe, da Universidade de Keio, em Tóquio, retornou ao Brasil recentemente. Ele conversou com a Rádio Senado sobre as novas ameaças para o comércio global e sobre as perspectivas para o Brasil e para o Japão. Professor Watanabe, obrigado por aceitar falar uma vez mais com a Rádio Senado. O senhor diria que os dois maiores riscos para o comércio global no momento são o Brexit e o protecionismo do governo Donald Trump?
Yes, that's correct, particularly from Japanese.
Sim, com certeza, especialmente do ponto de vista do Japão e do empresariado japonês. A falta de previsibilidade é uma grande fonte de preocupação.
E quais seriam as consequências desses dois fatores para o comércio global?
Especialmente a continuação de uma cadeia produtiva global envolvendo os Estados Unidos ou o Reino Unido seria abalada. Seja a saída do Reino Unido da União Europeia ou as políticas do governo Donald Trump, isso iria afetar o processo produtivo da região Ásia-Pacífico e o resto do mundo. A motivação das empresas japonesas em abrirem fábricas no Reino Unido é evitar as altas tarifas de importação na Europa, de 10% para automóveis e de 40% para equipamentos eletrônicos, caso eles fossem exportados diretamente pelo Japão.
Essas novas políticas comerciais dos Estados Unidos e do Reino Unido são sustentáveis?
As tarifas de importação continuaram perdendo a relevância nas últimas duas ou três décadas, na medida em que foram reduzidas em negociações multilaterais de comércio, como nas rodadas de Tóquio e do Uruguai. Dessa forma, as tarifas deixaram de ser um instrumento para a proteção de segmentos industriais. Agora, com o presidente Trump usando esse antigo tipo de ferramenta, recoloca as tarifas como um importante instrumento protecionista. De certa maneira, remete a um ultrapassado mundo mercantilista, o que é muito ruim, como a história já demonstrou.
Mas por quanto tempo isso poderá perdurar?
Nós não sabemos como ficará a situação após essas medidas começarem a surtir efeito. Houve esse anúncio de acordo preliminar entre Estados Unidos e México para renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Teremos que examinar os detalhes e não sabemos ainda se os termos da renegociação serão definitivos. A tática do presidente Trump também pode mudar após as eleições de novembro nos Estados Unidos. Então temos que esperar para ver o quanto essa estratégia de utilização de tarifas protecionistas será efetiva.
Mesmo antes dessas novas políticas protecionistas, a Organização Mundial do Comércio já estava enfrentando dificuldades. Que impacto esses novos acontecimentos terão para a OMC e para a arquitetura global de comércio?
Bom, duas coisas. A OMC realmente foi ineficiente e não conseguiu estabelecer novas regras de investimento e de concorrência. A rodada de Doha não foi bem sucedida, mas se analisarmos o setor de solução de controvérsias dentro da OMC, ele tem tido reconhecimento, porque mais de 520 casos envolvendo disputas comerciais foram resolvidos, evitando possíveis retaliações. Esperamos que a discussão sobre regras de investimento e de concorrência possam ser levadas de volta para a OMC após o término das negociações dos mega-acordos comerciais.
Como o comércio dentro dos megablocos como NAFTA, União Europeia e Ásia-Pacífico será afetado pela nova onda protecionista?
But actually, the inter-regional
Na verdade, o comércio entre os blocos também tem sido muito ativo. É o caso, por exemplo, da relação entre Europa e Ásia. O Japão negociou tratados de livre comércio com países do Sudeste Asiático, da Europa, que incluem, além das regras de investimento e concorrência, licitações internacionais e comércio digital. Se continuarmos avançando nesse caminho, o comércio dentro dos blocos não será prejudicial para os outros grupos. Se o acordo transatlântico entre União Europeia e Estados Unidos avançar, também será benéfico para outros países com políticas comerciais semelhantes.
O que a guerra comercial entre Estados Unidos e China significa para esse processo?
Nós temos que ver até onde eles irão. Talvez seja uma encenação política e nenhum dos dois vai se beneficiar dessa escalada de confrontos. Melhor seria que os dois lados percebessem que a OMC é o espaço ideal para esse tipo de solução de controvérsias comerciais. Os Estados Unidos e a China deveriam discutir essas questões na instituição onde os dois países são membros.
Nesse cenário, quais são as oportunidades para o Japão, que é muito integrado ao comércio global, e para o Brasil, que é muito pouco integrado em relação ao tamanho da economia brasileira?
O Japão, ainda que sendo um pequeno país localizado no extremo oriente, conseguiu ligar sua economia doméstica às correntes de comércio internacional. Então, até um pequeno arquipélago pode prosperar. Sendo assim, o Brasil poderia ir ainda mais longe. Mas cabe aos brasileiros escolher, ou ficarem confinados dentro de seus próprios limites econômicos, apesar de estarem em um país rico com muitos recursos naturais, ou adotarem uma postura mais proativa, buscando maior integração com a economia mundial. Estou certo que essa segunda opção tornaria o Brasil um agente ainda mais importante no cenário global.
Professor Watanabe, muito obrigado.
Thank you. Thank you very much indeed.